a nossa convidada já está na linha. E antes de eu apresentá-la, eu vou pedir para o nosso querido Renato aqui colocar um áudio daquele momento, daquela cobertura, daquele dia que a gente nunca gostaria de ter vivido. Por favor.
Como você disse, eu estou aqui desde ontem. Viemos eu, William Bonner, Ana Luísa Guimarães, do Bom Dia Brasil. Nossas equipes foram deslocadas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, com todo o apoio da emissora de Santa Maria. A cidade está desolada. Quando nós chegamos, a cidade estava vazia. Todo mundo se concentrava aqui. E a gente fica perplexo, sem ação, quando vê tão de perto essa tragédia, essa tristeza. Desde ontem à noite, quando eu cheguei ao ginásio, eu vim ontem à noite aqui, a imagem é a mesma. Famílias debruçadas sobre os caixões, centenas de pessoas andando de um lado para o outro, ajudando, fazendo café, limpando o chão, chorando muito. O velório aqui é coletivo, outras cidades também choram seus mortos, como Itaqui, Ijuí, Cruz Alta. Hoje teve uma celebração ecumênica na Basílica, aqui de Santa Maria. Parentes e amigos das vítimas participaram dessa celebração emocionante. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pediu uma apuração rápida. Ele esteve aqui no ginásio e se emocionou também. Para hoje estão marcados 95 enterros, só aqui em Santa Maria. 46 pessoas já foram enterradas hoje aqui em Santa Maria. Ontem, a presidente Dilma Rousseff, que estava no Chile numa reunião de cúpula das Américas, Caribe e União Europeia, antecipou a volta ao Brasil por causa da tragédia. Ela visitou as vítimas que estão internadas, conversou com as famílias e, no começo da noite, veio aqui ao ginásio, onde os corpos estão sendo velados. Aliás, ainda há corpos sendo velados, sim, por aqui, e aos poucos eles estão sendo levados ao cemitério.
Hoje vai ser difícil, né? Ontem eu falava com a Sandra e dizia do meu carinho, da minha admiração por ela. Seja bem-vinda, Sandra Nenberg. Não é um bom dia, mas bom dia.
Oi, Kelly. Oi, PG.
Oi, Sandra.
Oi, todo mundo que nos ouve. É difícil dar bom dia mesmo, né, Kelly? Eu tô aqui toda arrepiada, porque eu não me lembrava, eu não revi, eu acho que a gente tentou viver um período muito longo de negação, né? A gente não queria lembrar, a gente não queria reviver, mas eu imagino que há uma década exatamente as pessoas não conseguem esquecer. Eu fico imaginando essas famílias, porque você colocou aí, como a gente chama, nosso jargão jornalístico, esse sobe-som, né, que é ouvir, é o áudio da cobertura que o jornal Hoje fez, e só me vem à cabeça as famílias, porque eu não me lembrava que eu tinha falado tudo isso e tanto, porque foi um momento em que não havia nada a ser dito. Eu me lembro tanto disso porque eu emudeci, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não sabia o que perguntar para as pessoas. Né? Nós somos jornalistas, nós vivemos de perguntar, né? Essa é a nossa função basicamente, é questionar, é perguntar, é a curiosidade que nos move, mas naquele momento não havia nada a ser dito, nada a ser perguntado, a não ser estar do lado das pessoas, dando apoio, se possível. Eu tenho essa imagem na minha cabeça de percorrer aquele ginásio lotado de caixões e eu com o repórter cinematográfico, né, ao meu lado, eu segurando o microfone, e eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia chegar para ninguém e esticar ali o microfone e tentar saber alguma coisa. O que que dá para saber nesse momento, além de sentir a dor? Ali não era só sentir junto. Olha, Não é fácil, não. Reviver isso, claro, para mim não é fácil. Eu fico imaginando, como eu disse, para essas pessoas todas, essas famílias que perderam suas vidas, né? Porque não é só, né? Não é um filho, não é um parente, é a vida que vai embora.
Sandra, para fazer essa entrevista contigo, eu fui rever o jornal Hoje daquele dia, a gente rodou um trechinho aqui agora, e eu vou confidenciar que eu chorei bastante, viu, Sandra? Agora de manhã, revendo o programa, e não foram só olhos marejados, eu me emocionei muito mesmo com a tua cobertura. E isso 10 anos depois, né? E isso que eu queria te perguntar, como é que foi para ti, tu tá relatando para a gente, mas tu és uma jornalista muito sensível, já deste várias demonstrações disso, felizmente. Como é que foi depois da cobertura, depois do primeiro dia, quando tu estava sozinha refletindo sobre isso? Eu imagino que tenhas desabado, né? Para mim, como eu disse, foi, eu estou emocionado até agora de lembrar o que eu estava assistindo no jornal Hoje, agora de manhã. Naquela manhã.
Assim, você falou, né, que eu sou uma jornalista bastante sensível, assim, eu nunca escondi, né, o que eu sinto ao apresentar uma notícia, porque eu sempre me coloco no lugar, não só de quem está assistindo, mas muitas vezes naquele lugar de que poderia ter sido comigo. E quando a gente tem essa empatia, né, quando a gente exercita essa empatia, é inevitável a gente se emocionar. E eu acho que a gente precisa, sim, mostrar a nossa emoção, porque é como se a gente representasse quem está do outro lado da tela, né? Como se a gente desse voz a quem está do outro lado da tela. E eu não faço isso de maneira alguma... procurando, né, que as pessoas se identifiquem comigo. Eu faço isso porque eu me sinto assim, ponto, né? Eu preciso colocar isso para fora. Então, assim, as pessoas que me conhecem bem sabem que eu sou uma pessoa também do sorriso fácil, eu rio, eu gargalho, eu tenho, né, a boca aberta, como brincam comigo, mas da mesma maneira eu sou do choro fácil, assim, eu sou talvez intensa demais, né, e acho que eu não escondo o que eu sinto. E eu me emocionei durante o trabalho, né, mas como você disse, depois sozinha, refletindo, é inevitável você pensar que poderia ter sido com você. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos e a minha filha poderia ter estado lá. Os filhos de todos nós poderiam ter estado lá. Era uma balada, era uma noite, era um sábado, era o início de um ano, né? Um ano que estava começando para todos, jovens que muitos... estavam ou entrando na faculdade ou no meio da faculdade. Santa Maria, que tem uma vida universitária incrível, né? Imagina isso. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias, inclusive, e ontem quando eu falei com a Kelly, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque, como eu disse, eu tenho essa filha de 19 anos e ela está no auge das baladas, né? Esse é o momento de sair para a vida, esse é o momento de conhecer gente, de se divertir, de... caramba, sabe, é como se não houvesse amanhã essas crianças que têm que poder viver, né? E elas foram arrancadas da vida no momento do auge. Então, é muita coisa que envolve, né? Assim, a tragédia em si... o número de mortos, como se deu e tudo mais, mas para mim o que pega muito é a questão da faixa etária, né, da idade dessas pessoas, porque essas 242 pessoas são, né, 2,5 centenas de vidas ceifadas no início, estava só começando.
Juliana.
Sandra, eu sou colunista da Zero Hora, estive aqui também naquela ocasião, retornei todos os anos para cá, e nesse momento eu estou falando com vocês diante da Boate Kiss, do que restou da boate. E o que a gente vê aqui na fachada hoje São frases de protesto, pedindo justiça, denunciando a injustiça no caso, né? A gente sabe, o julgamento aconteceu, acabou anulado. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, né? Sobre esses 10 anos sem uma resposta da justiça, né? Esse júri que acabou sendo anulado. Qual é a tua avaliação?
Oi, Juliana. É muito difícil emitir um parecer isento, né? Vamos lá, eu sou jornalista, eu não trabalho na área do direito e tampouco faço cobertura de matérias de denúncia, enfim. Mas como cidadã, eu fico estarrecida como em 10 anos nada aconteceu, nada foi feito. Eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que... A gente sabe que a justiça no Brasil ela é lenta, né? A gente sabe disso, a gente acompanha o noticiário de várias instâncias e casos, a gente sabe que é lento. Mas nesse caso específico é um caso emblemático, é um caso grandioso. Deveria servir como exemplo, ele deveria servir como algo que a justiça agisse rapidamente, porque ninguém vai ter filho de volta, ninguém vai recuperar vida nenhuma. Isso, assim, as pessoas vão ter que conviver com essa dor para sempre, mas o mínimo que elas esperam é que se faça justiça, e se fazer justiça não é justiça com as próprias mãos, não é justiça às pressas, mas 10 anos é muito tempo. Eu só sinto indignação, eu sinto que a gente sabe também que no Brasil, quem tem dinheiro consegue empurrar com a barriga, né, vai passando de instância para instância e quem não tem, não consegue, né? Quem não tem, não tem acesso a bons advogados, não tem acesso a uma justiça de fato. E tudo que nós esperamos, nós, e eu me coloco mais uma vez no papel de cidadã, é que venha uma resposta da justiça, porque é tudo que essas famílias precisam. Elas precisam parar, sair desse dessa prisão. Eu vi a fala do meu colega, né, o Marcelo Canelas, que vocês conversaram com ele também e que fez agora essa série que eu ainda não assisti e sei que vai ser muito difícil para todo mundo assistir, mas às vezes eu acho que a gente precisa, sabe, ver coisas tão difíceis, porque aí caem várias fichas, a gente Exatamente. Revive muita coisa, né? E para a gente não esquecer. Né? A gente precisa reviver, a gente precisa. Curiosamente, eu só faço um parênteses aqui. Hoje, 27 de janeiro, também é uma data importante para os judeus, porque é a data em que se lembra do Holocausto. É uma data mundial. E existe uma frase, né, que se fala nessa data, que é o We Remember, nós nos lembramos, e a gente precisa lembrar para que isso nunca mais aconteça, para que isso nunca mais passe impunemente. E a gente está falando da impunidade, né? A gente está falando de se a justiça não é feita, você acredita que a impunidade existe. E eu não posso acreditar nisso.
Sandra, eu fico muito impactada. Acho que o teu depoimento é muito ilustrativo disso. A gente que tem um microfone na mão se sente impotente, né? A gente não recebe respostas. A gente está falando aí de 10 anos depois, nenhum condenado, um julgamento anulado, quer dizer, respostas muito pouco enfáticas para a sociedade. Se a gente se sente impotente, imagina essas famílias, né? Eu fico pensando, qual é o papel do jornalismo, te parece, Sandra, nisso? A gente segue cobrando, a gente segue em cima, mas, puxa vida, 10 anos...
Uma década, 10 anos.
É uma geração. Aquela geração já se perdeu e essa é uma outra geração que está crescendo sem resposta. Pois é, PG, eu acho que assim, nós seguimos no nosso trabalho, pressionando, questionando, não deixando acabar, né? E é doloroso, mas a gente precisa continuar, a gente precisa continuar cutucando, empurrando, lembrando, para que alguma resposta venha. Eu sempre fico muito temerosa quando eu me manifesto dessa maneira, porque parece que eu estou tomando algum tipo de atitude, né, parcial, mas não existe imparcialidade nesse caso, porque você percebe que a justiça simplesmente não foi feita. Né? Basicamente é isso. Eu também não posso imaginar, eu não consigo acreditar que exista dolo no sentido que tenha sido intencional de absolutamente ninguém. Isso me parece óbvio, né? Ninguém fez aquilo para que aquilo acontecesse. Aquilo é uma tragédia, um acidente de proporções inimagináveis, mas mesmo que não haja, e eu mais uma vez não sou jurista, eu não entendo disso, eu não sei como se coloca isso na balança, né? Mas, e quando eu falo na balança, é a balança da justiça, né? Que pese para cá ou para lá, de quem foi a culpa. Eu acho que alguém precisa responder por isso, seja de que maneira for. Esse caso precisa de um fim, para que essas pessoas consigam voltar a viver de alguma forma com a sensação de que houve um término, que é um ciclo que se fecha. Elas não podem viver eternamente acordando no mesmo dia de uma tragédia. Elas precisam se libertar disso em algum momento. Elas precisam voltar a viver, mesmo com toda a dor que elas vão viver para sempre. Mas elas têm o direito de voltar a viver.
É isso. Sandra, para a gente encerrar, já agradecendo muito o seu tempo, a sua generosidade aqui com a população gaúcha, porque essa entrevista está em todo o Rio Grande do Sul agora. Eu queria te pedir, até como mãe, assim, porque eu acredito em pais ouvindo você agora, que mensagem final você deixa para esses pais, para essas mães? Eu estava lembrando antes para o PG e para a Juliana, aqui na nossa cobertura especial de 10 anos da tragédia, que há 10 anos eu via, eu tinha 25 e eu pensava, podia ter sido eu, né? Eu poderia ter ido para uma festa. E hoje, 10 anos depois e entrando no nono mês de gestação, eu penso, meu Deus, poderia ser o meu filho. E eu não quero que nada aconteça com meu filho. Ele nem nasceu e eu já estou aqui num sofrimento de pensar que ele possa sofrer qualquer tipo de dor. Então, eu queria pedir para você, né, com essa sensibilidade, com essa generosidade, deixar uma mensagem final para esses pais, para essas mães, para essas famílias que há 10 anos esperam por justiça.
Olha, Kelly, de mãe para mãe, né, e para todos os pais, é impossível eu sentir a dor que eles sentem, e é impossível me colocar no lugar deles, porque essa eu acho que deve ser a pior dor do universo. Perder um filho deve ser, eu acho que a gente quer morrer junto, né? Aliás, o que a gente quer é que eles não sintam dor nunca, e a gente quer sentir as dores por eles. Essa é a nossa vida quando a gente vira pais, né? A gente quer que eles não sintam dores. O que eu teria para dizer para esses pais é que, ao mesmo tempo, os nossos filhos sempre quiseram viver plenamente. Então, eu tenho certeza que os filhos deles precisam também que eles vivam. Eu acho que os filhos sempre vão estar por perto. E aí inverte, né? Os filhos vão estar olhando por eles. Eu acho que é o momento desses pais se permitirem viver, porque a dor sempre vai estar lá, mas os filhos também vão estar perto, né? Vão estar acompanhando. Eu desejo só que eles consigam. Desculpa.
Obrigada, Sandra. Não, estamos todos aqui com você e te abraçando e abraçando as famílias das 242 crianças, a gente diz, né, desses jovens que foram. Muito obrigada, meu amor. Obrigada a você.
Eu queria dar um abraço em todos eles, viu, Kelly? Eu peço aqui que se um dia eu me encontrar com eles por aí e eu não vou saber quem são eles, mas eles saberão talvez quem eu seja, eu peço que se aproxime de mim, se apresente, assim, eu queria poder dar um abraço em cada um. Sintam-se abraçados.
Sandra Nemberg, essa gigante do jornalismo, conversando ao vivo conosco. Obrigada, meu amor, um beijo em você, em Ernesto, na família toda. E que a gente possa se encontrar também para momentos mais felizes, mais alegres. E acho que essa sua mensagem final sobre vida diz muito sobre o que você é, né? Você vive cada momento, cada fala no seu trabalho, no jornalismo. De coração, muito obrigada e um bom dia.
Obrigada a vocês por terem me convidado para participar de um momento que é tão importante. Para todo mundo, saibam que é para todo mundo esse momento. Um beijo, um abraço muito grande, muita saúde para o seu bebê, Kelly.
Obrigada. 10h52, no silêncio a gente vai para o intervalo.